Bezrat Hashem, hoje nós começamos um perek novo, o quarto perek da Masechet. E também esse perek, as primeiras Mishnayot do perek, tratam sobre uma pessoa que faz uma promessa, um neder, de não ter proveito do seu companheiro, só que ele não falou que não vai ter todo tipo de proveito, e sim certo tipo de proveito, como a gente vai ver na Mishnah. Então começa a primeira Mishnah do Perek falando: Ein ben hamudar hana'a mechaveron mudar imen ma'achal. A diferença entre uma pessoa que vem e promete, faz um neder, que não vai ter proveito do seu amigo, de modo geral, e uma outra pessoa que vem e faz um neder, que não vai ter proveito da comida do seu amigo, qual a diferença entre os dois? Os dois prometeram que não vão ter proveito. Um falou que não vai ter proveito de modo geral, e o outro disse que não vai ter proveito da comida do amigo. Qual a diferença entre eles? Ela drissata regel vekelim she'ein osim bahem ochen nefesh. A diferença vai ser que aquele que falou que não vai ter nenhum proveito do amigo, de modo geral, ele não pode ter drissata regel, ou seja, ele não pode usar o campo do outro como passagem para fazer um atalho, um corta-caminho no caminho dele, ele quer fazer um atalho pelo campo do outro, ele não pode fazer isso, uma vez que ele fez uma promessa que não vai ter nenhum proveito dessa pessoa. E também, ele não pode pegar emprestado dessa pessoa objetos que não tem a ver com comida. Objetos que tem a ver com comida, ele não pode ter proveito, os dois não podem ter proveito. Porque assim como ele falou que não vai ter proveito da comida do amigo, também não pode pegar objetos que tem a ver com comida. Mas objetos que não tem a ver com comida, então aquele que fez a promessa que só não vai ter proveito da comida, ele pode pegar emprestado. E aquele que falou que não vai ter nenhum proveito de modo geral, não pode pegar emprestado nem mesmo esses objetos. Continua então a Mishnah explicando. Mudar ma'achal mechaveró, aquele que fez uma promessa que não vai ter proveito da comida do amigo, lo yashilenu napau kvará verechaim betanur. Ele não pode pegar emprestado uma peneira, ou um moinho, ou um forno, e todos os utensílios que fazem parte do preparo da comida. Já que ele falou que não vai ter proveito da comida do amigo, também disso ele não pode ter proveito. Porém, ele pode pegar emprestado roupas, ou anéis, ou brincos, etc. Todos os objetos que não tem nada a ver com a comida, ele pode pegar emprestado. Somente aquela pessoa que falou que não vai ter nenhum proveito do amigo, ele não pode pegar emprestado nem mesmo esses objetos. A gente viu no nosso Mishnah que a pessoa que fez um neder, que não vai ter proveito do seu amigo, de um modo geral, ele não pode nem mesmo usar o campo dele de passagem para um atalho. Pergunta Agmará Mantana, quem que é o autor dessa Mishnah que diz que não pode se ter proveito, caso a pessoa fez um neder, nem mesmo de um atalho. Um atalho, um corta-caminho no campo da pessoa, é uma coisa que geralmente as pessoas abrem mão. O que importa? Ele deixa todo mundo passar pelo campo dele e usar a passagem dele de atalho. E mesmo assim, vem a Mishnah e diz que se a pessoa tem uma promessa que ele não pode ter proveito dele, mesmo isso, que ele abre mão para todos, é considerado um proveito, e ele não pode fazer isso. Mantana, então quem que é o autor dessa Mishnah? Ah, Maravada Barahava, respondeu, Ravada Barahava, Rebbe Lazari. O autor da nossa Mishnah é o Rebbe Eliezer. Detalhe, como disse o Rebbe Eliezer? Rebbe Eliezer Omer, afiro Vitur, assim mudaraná. Diz o Rebbe Eliezer que mesmo Vitur, que é quando o vendedor vende, vamos supor, um quilo de grãos para o comprador, e no fim do quilo sempre o vendedor põe algumas gramas a mais, e ele abre mão dessas gramas para o comprador. Ele quer ser uma pessoa aqui bem gentil, ele dá algumas gramas a mais. É uma coisa que todo mundo abre mão de algumas gramas. Vem o Rebbe Eliezer e diz que se o comprador está proibido por um neder de não ter proveito do vendedor, ele não pode pegar essas gramas a mais, mesmo que isso é uma coisa que geralmente as pessoas abrem mão. Mesmo assim, ele não pode ter proveito dessas gramas. Assim também o Rebbe Eliezer, ele é o autor da nossa Mishnah, e diz que mesmo que as pessoas abrem mão dá passagem pelo campo, uma pessoa que fez um neder, ele não pode ter proveito nem mesmo desse atalho. Continua a Gemara analisando a nossa Mishnah. A Mishnah disse que uma pessoa que fez uma promessa que não vai ter proveito da comida do amigo, ele não pode pegar emprestado utensílios que tem a ver com a comida. Pergunta a Gemara, qual que é o sentido dessa lei? Afinal de contas, a promessa que ele fez foi de não ter proveito da comida do amigo e não dos utensílios dele. Amar Rabbi Shimon ben Lakish, responde Rabbi Shimon ben Lakish, Beomer, Anaat Malchalatcha, Alai. Se trata que ele falou para o amigo que eu não vou ter nenhum proveito da sua comida. Já que ele não falou que a sua comida está proibida para mim. Ele falou o proveito da sua comida está proibida para mim. Já que ele falou as palavras o proveito da sua comida, com certeza ele quis incluir algo a mais do que a própria comida. Então a gente explica que ele quis dizer e quis incluir também os utensílios do preparo da comida. Pergunta Gemara, quem disse? Eima, shiloi los hitim veitena makato. Talvez ele falou essa palavra a mais porque ele quis incluir a comida. Não só que ele não pode comer a comida do outro, mas também ele não pode usar como medicamento a comida do outro. Na época deles, costumavam pegar o trigo, moer com os dentes, mastigar, e botar esse trigo mastigado em cima das feridas. Então talvez, diz Agmará, quando ele falou essa palavra a mais, que eu não vou ter o aproveito da sua comida, está proibido sobre mim, ele não quis incluir no Néder os utensílios da comida. E sim, ele quis incluir o uso da comida como medicamento. Talvez isso que ele quis incluir no Néder dele, Amará responde, orava realmente. A nossa Mishnah se trata que ele falou o seguinte, Beomera na'ata mevialhe de ma'achalcha alai. Ele veio e falou que tudo que tem a ver com comida, tudo que traz a comida e que tem a ver com comida, eu não posso ter proveito de você. E nesse caso que a Mishnah está tratando, então, que ele não pode ter proveito nem mesmo dos utensílios que ele faz para fazer a comida, ele não pode ter proveito do seu amigo. Amar Rav Papa, diz o Rav Papa, segundo esse pensamento, saca mevi peirot, ele não pode nem mesmo pegar um saco para trazer frutas, porque também isso é considerado utensílio das frutas, vechamor lavi alav peirot, nem mesmo pegar um jumento emprestado para carregar as frutas, dafilu tzama be'alma, ana'a mevi lidei ma'achal, nem mesmo uma pequena cesta, isso também é considerado um prazer que tem a ver com comida, que ele não pode ter proveito do seu amigo. Vimos então que ele não pode ter nenhum proveito que tem a ver com comida. Bai Rav Papa, perguntou então o Rav Papa, como é que vai ficar a lei no seguinte caso? Sus lirkov alav, se a pessoa ele quer fazer o seguinte truque, ele vai pegar emprestado do seu amigo um burro bom, boa qualidade. E aí ele vai montar o burro como que ele fosse uma pessoa interessante, uma pessoa importante, e ele vai desfilar com esse burro, esse jumento bonito, esse jumento caro, perante as outras pessoas. De modo que quando ele vai chegar na casa de uma pessoa, a pessoa vai achar, opa, essa pessoa é importante, e vai dar uma boa porção na refeição para ele. Ou tabat lirotba, ou ele quer pegar emprestado do amigo um anel precioso, de modo que ele vai parecer ser uma pessoa importante. E aí quando ele vai chegar na casa de uma outra pessoa, ele vai dar uma boa porção da comida para ele. Mal. Então ele quer pegar o burro e o anel emprestado do amigo, para que achem que ele é uma pessoa importante, de modo que ele vai receber uma boa porção da comida. E agora ele fez uma promessa que não vai ter proveito de nada que tenha a ver com comida, desse amigo que ele agora quer pegar emprestado. Será que essas coisas também são chamadas das coisas que têm a ver com comida ou não? Aqui já é muito indireto. Será que somente as coisas que são diretamente ligadas à comida, como o moinho ou a peneira, etc., ou mesmo o burro que ele vai montar para as pessoas darem para ele uma porção boa, será que isso também é chamado dos utensílios que têm a ver com comida? Mifsa kumeizal be'ara, mai. Ou, se ele quer usar o campo dele como um atalho para ir numa refeição de um outro amigo. Será que isso também é considerado um proveito que tem a ver com comida ou não? Como é que fica a lei nessas três questões? Mas como é que fica a lei? Tashma, agora vai tentar então trazer uma prova para essa questão da nossa Mishnah. Tashma, traz agora uma prova da nossa Mishnah. Aval Mashilo, Haluk Vetalit, Nezabim Vetabot. Está escrito na nossa Mishnah que a pessoa que fez uma promessa que não vai ter proveito de comida, da comida do outro, ele pode pegar utensílios que não tem a ver com comida emprestado. Então ele pode pegar uma roupa ou um anel e brincos, etc. Analisa Agmará, Echidame, do que se trata esses anéis, essas joias? O que a Mishnah está falando das joias? Ilei Mashilolila Otbahem. Se está falando que ele está pegando emprestado, não para a meta de chegar na boa porção da refeição, e sim simplesmente porque ele quer usar esse anel. Então a Mishnah não precisaria citar essa lei. É uma lei óbvia, que já que ele só prometeu que não vai ter proveito da comida, ele pode pegar objetos emprestados que não tem nada a ver com comida. É uma lei óbvia. Era lá, deve ser então, que a nossa Mishnah está dizendo, a filha do Rodman, que ele está pegando o anel com meta de chegar numa boa porção na comida. Vekatani Mashiloi, vem a Mishnah e diz que mesmo esse anel, ele pode pegar emprestado. Ou seja, que essas coisas são consideradas indiretas e não tem proibição de pegar emprestado. Fala Gmará, Ló. Não, não é sobre isso que a Mishnah está se tratando. Leolam Shalom Lirot. A Mishnah está falando que ele está pegando um anel emprestado, não com a meta de chegar na comida. Aí você perguntou que se é assim, é uma lei óbvia? Realmente a lei é óbvia. Mas já que na primeira parte de nossa Mishnah a gente falou que ele não pode emprestar objetos que têm a ver com comida, então a gente completou a Mishnah e trouxe exemplos de objetos que não têm a ver com comida que ele pode pegar emprestado. Mas realmente essa lei é óbvia. E não temos então uma resposta final para a questão que foi levantada. Será que o burro e o anel, que eles são indiretamente ligados à comida, será que também nesse caso ele pode ou não pegar emprestado? A gente vê então uma nova Mishnah, que complementa a Mishnah anterior. Diz então a nova Mishnah, que a pessoa que prometeu que não vai ter proveito da comida do amigo, a gente viu na Mishnah anterior que os objetos que não têm a ver com comida, ele pode ter proveito. Continua a Mishnah dizendo, porém os objetos que não têm a ver com comida, que a gente falou que ele pode pegar emprestado, mas como chamasse que ele também assur. Se a gente se trata de um lugar específico, no qual não costuma-se emprestar esses objetos, como o anel, as roupas, etc. Costuma-se que não se empresta um para o outro, a não ser com o pagamento do aluguel. Só se empresta, não se empresta roupas um para o outro, a não ser com pagamento. Não se empresta anéis um para os outros, a não ser com pagamento. Num lugar como esse, já que quando a pessoa pega emprestado, é como se fosse que ele está recebendo o dinheiro do aluguel, ele está recebendo isso gratuitamente, então, é como se fosse que ele recebeu o valor do aluguel, nesse caso, já é proibido. Mesmo que ele falou que ele só não vai ter proveito da comida, já que ele está recebendo o valor do aluguel, isso já é semelhante a um proveito da comida e é proibido. Analisa Gmará dizendo, Michlal Dereisha, Afarpiche El Maskirim. Isso quer dizer que a primeira parte da Mishnah se trata num caso que não se costuma pagar o aluguel, e sim que se costuma emprestar. E nós vemos que mesmo que costuma se emprestar um para os outros e abrir mão, se se trata de objetos que têm a ver com a comida, nós vimos que é proibido. Mesmo que a gente está falando de uma cidade onde costuma se emprestar e abrir mão um para o outro. Mantana, quem que é o autor dessa opinião? Amaravada Barava, Rebelezer, como disse Amaravada Barava, essa é a opinião de Rebelezer, que a gente citou anteriormente, que mesmo coisas que abrem-se mão um para os outros, se a pessoa fez uma promessa, ele não pode pegar do seu amigo. Uma nova Mishnah. Mudar Hana'am e Havero. Se dois colegas, um prometeu que não vai ter proveito do segundo, Shokelo e Chiklo. O segundo, ele pode pagar o Machatzita Shekel dele. Machatzita Shekel é aquele imposto que todos devem pagar para o Beit HaMikdash, e esse dinheiro é usado para os korbanot, para os sacrifícios do Beit HaMikdash. Então, o segundo, do qual o primeiro não pode ter proveito, esse segundo, ele pode pagar o imposto por ele. O motivo é porque, como a gente vai ver na Gumará, porque afinal de contas ele não recebeu nada dele. Isso que ele pagou, a conta por ele, não quer dizer que o primeiro recebeu dele um certo proveito, como a gente vai ver na Gumará. O poré é etrovô, não só que ele pode pagar o Mahatita Shekel dele, ele também pode pagar a dívida dele. Se esse primeiro está devendo para alguém, pode vir o segundo e pagar a dívida por ele. O Marziru etavedato. E se o segundo encontra um objeto perdido pelo primeiro, ele pode pegar esse objeto e devolver isso para o primeiro. Essa lei está clara o motivo, porque o próprio objeto que ele devolve, ele não está dando nada dele, simplesmente ele está devolvendo o que lhe pertence. E o próprio ato que ele veio e devolveu, isso é uma mitzvah. A pessoa tem a mitzvah de devolver os objetos perdidos ao dono. Então ele fez a mitzvah dele. Olha, eu tenho uma mitzvah de devolver para você. Eu não estou fazendo porque eu quero te fazer um favor. Eu estou devolvendo porque eu quero cumprir a minha mitzvah. Então ele devoluciona o próprio objeto dele. E ele cumpre a própria mitzvah que ele precisa cumprir. De modo que o primeiro não recebeu nenhum favor, ou não recebeu nenhum proveito do segundo. Ele fez a mitzvah dele, e o objeto que pertencia ao primeiro voltou ao dono, e afinal de contas ele não deu nenhum proveito para ele. Makom shenotnim aliyah shachar. Porém, se a gente se trata de um lugar onde o costume é que quando a pessoa devolve um objeto perdido, então a pessoa que recebe o objeto tem que pagar para ele o dinheiro que ele perdeu, o trabalho que ele perdeu nesse tempo, tipo, então ele não pode pagar esse dinheiro, ele tem que dar esse dinheiro para destacar, para caridade, etc. Mas não pode pagar para ele esse dinheiro. Então a gente viu nas primeiras duas leis da Mishnah que se o primeiro prometeu que não pode ter proveito do segundo, o segundo pode pagar o imposto de Mahatita Shekel pelo primeiro e o segundo pode até mesmo pagar as dívidas do primeiro. Diz a Gemara Alma, fala a Gemara, deduzimos aqui, Avruhi Alibe Almau Veshari. Fala a Gemara o seguinte, vamos supor que a pessoa está andando com um saco de dinheiro, 1 milhão de reais, dentro do saco. De repente chega um leão que vai devorar ele, e ele está desesperado, não só porque ele vai ser devorado, mas também porque ele vai perder 1 milhão de reais. E aí vem uma pessoa, aparece de repente, e uma pessoa corajosa, e afasta o leão. Começa a guerrear e conseguiu afastar, expulsar o leão. Agora vem o segundo, que expulsou o leão, e está cobrando do primeiro 1 milhão de reais. Fala, olha, se não fosse eu, você ia perder 1 milhão de reais. Você ia ter que deixar o saco, você ia sair correndo, você ia perder esse dinheiro. Agora, por minha causa, eu te tirei o leão daqui e você ficou com 1 milhão. Eu quero que você me dê 1 milhão de reais, porque eu que te forneci essa quantia. Ou um outro exemplo, se vem um certo ladrão roubar dele uma certa quantia e ele consegue afastar o ladrão, será que ele pode cobrar do primeiro a quantia que o ladrão ele ia levar? Fala, Gemara, deduzimos da nossa Mishnah que não, que tudo bem, muito obrigado que você fez um favor, que você afastou o leão e afastou o ladrão, mas afinal de contas, eu não recebi diretamente de você nada. Você não me deu nada, você evitou que um terceiro fator, um leão ou um ladrão, me prejudicasse. Então o leão iria me prejudicar, veio você e evitou que ele me prejudicasse. Muito obrigado. Mas de fato, você não me deu nada. Diretamente, eu não recebi nada de você. Então você não pode cobrar nada de mim. Assim deduz a Gemara da nossa Mishnah. Porque a Mishnah falou que se o primeiro fez uma promessa que não vai ter nenhum proveito do segundo, o segundo pode vir e pagar as dívidas do primeiro. O credor é igual um leão ou um leão que vem tirar dele o dinheiro. E aí vem o segundo e põe uma barreira e evita que o credor pegue o dinheiro do primeiro. Então ele fala, muito obrigado que você pagou a minha dívida, mas você não me deu nada. Eu não devo para você nada. Da mesma forma, o primeiro, que não pode ter proveito do segundo, mas o segundo pode pagar o credor dele, porque ele está evitando que o credor cobre dele, mas ele não está dando diretamente para o segundo nada. E assim como a pessoa que foi salva não precisa pagar para ele o valor, porque ele não recebeu nada dele, da mesma forma, se ele não pode ter proveito do outro, o outro pode fazer esse ato, porque ele não está dando nada diretamente para o primeiro. Assim deduzimos a nossa Mishnah. Mantana pergunta agora quem que é o autor, quem que sustenta essa opinião, que de fato uma pessoa que evita que um leão ou um ladrão ou um credor tire de mim dinheiro, eu não devo nada a ele. Quem que sustenta essa opinião? Amar Elushaya, diz Elushaya, Zu Divrei Hanan. Essa é a opinião de Hanan, que de fato ele sustenta que se vem uma pessoa e evita que o primeiro seja prejudicado, o primeiro, ele não pode cobrar nada desse primeiro. Rava Amar. Meio Rava e diz o seguinte: Afilo Teima Divrei Hakol, mesmo conforme as opiniões que discutem com o Hanan e dizem que uma pessoa que evita um leão de atacar a pessoa, ele sim pode cobrar dele o dinheiro. Gabei mudaranaa. Deveria colo. Gabei mudaranaa. Deaiv almenat xerolifro. Mesmo segundo as outras opiniões, esse caso é diferente. Porque esse caso não se trata que era um credor comum que está vindo cobrar a dívida. E sim se trata de um credor no qual, quando o primeiro pegou o empréstimo dele, eles puseram uma condição que não tem data de devolução. Ou seja, ele pode devolver a dívida somente quando ele quiser. Se ele não quiser devolver agora, pode devolver depois, daqui 2 anos, daqui 10 anos, daqui 20 anos. Não tem nenhuma data final para o empréstimo. Nesse modo, ele não pretendia pagar ultimamente a dívida. Então, se veio realmente, se tem data final, e agora chegou a data, então ele precisa pagar. E aí, se vem o segundo, se o primeiro não pode ter proveito do segundo, o segundo não pode pagar a dívida para ele, porque é considerado que o segundo está dando para o primeiro. Mas já que se trata de uma dívida que não tem data, e que ele não iria pagar essa dívida agora, nesse caso, o segundo não está dando nada para o primeiro, porque o primeiro não iria pagar. Então não é que ele evitou de perder dinheiro, porque ele não iria perder nenhum dinheiro de qualquer jeito. Pergunta Gmará. Você, então, a gente falou então que tem a opinião de Hanan e os que discutem com Hanan, que eles estão discutindo sobre a questão de uma pessoa que afasta o prejuízo de uma outra. Qual que é essa discussão entre o Hanan e os outros? Detnan. Então a Gmará traz uma Mishnah no fim de Maseret Ketuvot, que diz o seguinte: Misha Alach Nidinat Hayam. Um homem viaja para um país longínquo e desapareceu. Por enquanto, a esposa dele ficou aqui. A esposa dele não tem o que comer. E é, como a gente sabe, todo marido tem a obrigação de pagar, de dar para sua esposa sustento. Ve'amada Hero, por neste estou vendo então um amigo, e durante o tempo que o homem sumiu, ele pagou o sustento da mulher, deu comida para ela, deu casa para ela. E de repente o homem volta. E agora esse amigo que pagou para a mulher todo o sustento, está cobrando do marido tudo que ele pagou para a mulher dele. Ele falou: olha, você tinha que pagar para sua mulher, eu paguei por você, por favor, me paga as minhas despesas. Hanan Amar Ibedet Ma'otav. Vem o Hanan e diz: sinto muito, você perdeu o seu dinheiro. Muito obrigado que você deu o sustento para minha esposa, mas eu não tenho obrigação de pagar para você, diz o marido. Por quê? Porque eu não recebi nada de você. Você pagou a minha dívida. Você evitou que eu tivesse que dar dinheiro. Mas, de fato, eu não recebi diretamente nada de você. E eu não preciso te pagar. Assim diz Hanan. Nechelku alav bnei koalim dorim. Os bnei koalim dorim discutem com Hanan. E dizem, v'amru, v'shabak amot, v'itol, que não. Que a pessoa faz um juramento, uma shvuah de quanto ele gastou, e ele merece todas as despesas. Abre Abdosa Benurkinus, diz Abdosa Benurkinus, que divrehem, que a lei fica como os Bnei Koalim Dorim. Abre Abdosa Benzakai, o Rebbe Ochan Benzakai diz, Yafé Amar Hanan, e Niakmatav Arkenatzvi, que a lei fica como o Hanan, que realmente o homem perdeu o dinheiro. Até aqui está a discussão entre Hanan e o Bnei Koanim Gdolim. Então, o Hanan está dizendo que se uma vem uma pessoa e paga a dívida pelo outro, ele somente evitou a pessoa de ser prejudicado e a pessoa não precisa pagar para ele e por isso. Enquanto os Bnei Koanim Gdolim dizem que uma vez que ele pagou a dívida do outro, é considerado que ele recebeu esse dinheiro e ele tem a obrigação de devolver para ele. Até aqui é então a discussão de Hanan e Bnei Koanim Gdolim. Nós vimos anteriormente como é que a gente explica a nossa Mishnah. A gente viu a opinião de Rabi Ushaya e a opinião de Rava. A opinião de Rabi Ushaya é que a nossa Mishnah, que disse que uma pessoa que fez promessa da outra, a outra pode pagar a dívida pelo primeiro. Se diz então a nossa Mishnah. Veio o Rabi Ushaya e disse que essa Mishnah vai conforme a opinião de Hanan. Assim como Hanan disse que a pessoa pode pagar pelo outro, que a pessoa que paga pelo outro a despesa, ele não precisa, o primeiro não paga para ele as despesas, porque ele não recebeu nada diretamente. Assim também, a pessoa que não pode ter proveito, porque ele fez um nether, ele também pode pagar as dívidas, porque não recebeu nada diretamente. Assim disse Rabi Ushaya. E o Rava, no começo desse Amud, veio e disse que não, que nesse caso todos concordam, porque aqui a gente está falando de uma dívida que não tem data. Então, mesmo que ele pagou a dívida do outro, ele não evitou o outro de ser prejudicado, porque o outro não ia pagar essa dívida agora, uma vez que ela não tem data. E por isso, nesse caso mesmo, os que discutem com o Hanan concordam que nesse caso ele pode fazer isso. Então, a Gemara explica por que uma opinião não diz como a outra. Fala a Gemara. Rava lo amar que ele buxaya de que amou que ele batite de que ele briacou. O Rava, que disse que a nossa Mishnah vai, mesmo conforme as opiniões que concordam, que discordam de Hanan, assim disse o Rava, ele não disse como o Rebbe Ushaya, porque o Rebbe Ushaya explicou que a nossa Mishnah vai somente como a opinião de Hanan, e não segundo todas as opiniões. Por isso diz o Rava, a minha explicação é melhor, porque segundo o que eu estou explicando, a nossa Mishnah combina com todas as opiniões. Rebbe Ushaya, não amar que Rava, já o Rebbe Ushaya prefere a outra explicação, porque você explicou que a nossa Mishnah se trata de um caso específico no qual ele fez um empréstimo sem data, também nesse caso a gente proíbe, porque a gente tem que instituir de proibir esse caso para não chegar num caso que sim tem data e as pessoas vão se confundir e acabar achando que também nesse caso é permitido o segundo pagar a dívida do primeiro. Para não confundir os casos, a gente tem que proibir tanto um caso que tem data, tanto um caso que não tem data. Por isso diz Rebbe Ushaya que essa explicação não é o suficiente, e temos que explicar que a nossa Mishnah vai justamente conforme a opinião de Hanan, que diz que uma pessoa que evita um prejuízo do primeiro, ele não deve nada para ele. Vamos continuar a analisar a nossa Mishnah. Marzir Oleta Vidator, nós vimos a nossa Mishnah, que se o primeiro faz uma promessa que ele não pode ter proveito do segundo, e o segundo acha um objeto perdido do primeiro, ele pode pegar esse objeto e devolver para o primeiro. Como a gente explicou na nossa Mishnah. Fala Agmará. Pligiba, sobre essa lei, discutem Urav Ami e Urav Asi. Hadamar, um dos dois, diz: Lo shanu era bashenichsei machzir asurim arba ala veidá. Dechim yaderlei, midam denavshikam yaderlei. Nossa Mishnah se trata, como a gente falou, que o dono do objeto perdido não pode ter proveito do homem que achou. E mesmo assim ele pode devolver o objeto, como a gente disse, que o próprio objeto pertence ao dono, ele não está dando nada dele, então está devolvendo o objeto que pertence ao dono. E o próprio ato da devolução é a mitzvah que o segundo quer cumprir, então ele não deu nada para o primeiro, não fez nenhum favor. Avalirsei bala veidá. Porém, se se trata que também a pessoa que encontrou o objeto também não pode ter proveito do dono do objeto, ou seja, se os dois não podem ter proveito um do outro, nesse caso ele não pode devolver. Porque a pessoa que devolve o objeto perdido, ele está tendo prazer, está tendo proveito do dono. Qual proveito ele tem do dono? Que ele economiza o tostão do Rav Yosef. Qual que é o tostão do Rav Yosef? Então a explicação é a seguinte: a pessoa tem a obrigação de fazer caridade. E se, quando a pessoa está andando na rua, vem um pobre e estende a mão pedindo caridade, a pessoa tem a obrigação de dar pelo menos um tostão para esse pobre que está lhe pedindo se daqui. Porém, se a pessoa agora está ocupada em fazer uma mitzvah, diz a Torá que o segundo mitzvah para todo o mitzvah. A pessoa que agora está ocupada com uma mitzvah, ele não precisa se preocupar com as outras mitzvot. Sendo assim, na hora que a pessoa está ocupada em pegar o objeto e devolver para o dono, se vai vir um pobre e pedir caridade, nesses instantes que ele está ocupado, ele não precisa dar para ele nenhum tostão. Porque agora ele está ocupado numa outra mitzvah. E uma pessoa que está fazendo uma mitzvah está isendo de outras mitzvot. Sendo assim, diz a primeira opinião, que a pessoa que devoluciona, também ele tem proveito do dono do objeto. Porque ele está economizando esses tostões que ele deveria dar para os pobres. Então, por isso diz a primeira opinião, que mesmo que o dono, que não pode ter proveito do que encontra, ele pode devolver. Porque ele está devolvendo o próprio objeto e cumprindo a mitzvah. Já se o que encontra também está proibido de ter proveito do dono, ele não pode devolver. Porque quando a pessoa vai devolucionar, ele vai economizar aqueles tostões e ele não pode ter proveito do dono, uma vez que está economizando esse dinheiro. Ferrada, Mara, uma segunda opinião diz, que também, no caso, que o que encontra está proibido de ter proveito do dono, também nesse caso ele pode devolver. E esse tostão, que talvez ele vai economizar de dar para os pobres, é um pouco difícil, é raro um povo falar que justo no instante que ele vai estar devolvendo, vai vir um pobre. O pobre provavelmente vai vir outra hora. Provavelmente não vai vir nesse instante, então ele não precisa falar que ele não vai devolver, porque talvez vai vir um pobre e vou economizar um tostão. A pessoa não precisa pensar tão longe e tanto se um é proibido de ter prazer do outro, tanto se o outro não pode ter prazer do um. Tem nos dois casos, segundo essa segunda opinião, ele pode devolver. Kol Tuv, a gente continua esse debate do Bezat Hashem no Dav de amanhã.